Agora, 9 horas e 43 minutos, nosso assunto agora é economia subterrânea. Uma pesquisa revela o impacto no país da chamada economia subterrânea, que é aquela que abrange o mercado informal e a sonegação de impostos. Segundo o estudo, essa atividade econômica cresceu acima do Produto Interno Bruto brasileiro em 2008. A economia subterrânea cresceu 13,6% a mais do que o PIB no último trimestre do ano passado. No acumulado de 2008, o aumento desse segmento foi de 23,1% quando comparado com o ano anterior, segundo o estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas nesta quinta-feira. Além de abranger o mercado informal, a economia subterrânea engloba qualquer atividade econômica que esteja sendo escondida do governo com a finalidade de sonegar impostos e contribuições previdenciárias ou para burlar normas de funcionamento, como a regulação ambiental, por exemplo. O professor Fernando de Holanda Barbosa Filho, coordenador da pesquisa, explicou que o crescimento desse segmento aponta que algo está errado na economia do país.
É um sintoma que alguma coisa está estranha na economia brasileira. Se você vê a economia subterrânea num grau de expansão muito acima da economia formal, isso te dá uma ideia que, opa, tem que acender uma luz amarela ou vermelha até e falar o que está acontecendo para ela crescer tanto. Ou seja, deve ter alguma coisa empurrando as empresas, em vez de para a economia formal, para a economia subterrânea. A principal variável que a gente vê é a carga tributária. Ela realmente explica grande parte desse aumento. Então, aparentemente, olha, a carga tributária elevada está jogando as empresas para fora.
Para mensurar o crescimento da economia subterrânea, os pesquisadores analisam diversas variáveis. Entre elas, o tamanho do mercado de trabalho, com dados da pesquisa mensal de emprego, a proporção entre pagamentos feitos em dinheiro e a movimentação da rede bancária, a carga tributária, o volume de exportações e o grau de percepção da corrupção pela sociedade. O professor Fernando de Holanda Barbosa Filho acrescentou que foi uma conjunção desses fatores, além da redução do PIB no quarto trimestre do ano passado, que contribuíram para o crescimento da economia subterrânea. Do Rio de Janeiro, Sandresa Carvalho. E a gente continua falando sobre esse assunto, estamos na ponta da linha com o economista, presidente e executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, que também participou dessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o professor André Franco Montoro Filho. Olá, professor, boa noite.
Boa noite, Rosiana, boa noite aos ouvintes.
É possível dizer que a economia informal, a economia subterrânea, se beneficiou da crise financeira?
Olha, eu acredito que sim. Talvez ela não tenha se beneficiado diretamente, mas indiretamente sim, porque a crise financeira foi uma crise que atingiu muito o crédito, os empréstimos bancários. Como essa economia subterrânea, como não é registrada, não tem livros para apresentar, garantias para oferecer ao sistema bancário, em geral ela não depende do crédito. Então isso que fez com que o resto da economia sofresse muito, especialmente os setores que dependem do crédito. No caso da economia subterrânea, como não depende do crédito, o impacto foi bem menor.
E o que é essa economia subterrânea? Como é que a gente pode explicar isso melhor? São aquelas empresas que não pagam os impostos corretamente? O que está dentro dessa economia subterrânea? Que mundo é esse?
É, a definição que foi utilizada nesse estudo da Fundação Getúlio Vargas, que nós do Ético fizemos em parceria, contratamos para conhecer a dinâmica da sonegação e desvios de conduta no Brasil, é, na verdade, um conceito amplo que envolve desde a informalidade do trabalho, trabalhador não registrado, envolve a sonegação, envolve remédios que são produzidos fora do controle da Anvisa, envolve práticas contra o meio ambiente, ou seja, todas essas atividades que são importantes para a sociedade, mas que geram um determinado custo para a empresa. É claro que tem um retorno posterior, mas a empresa, a curto prazo, vamos dizer, tem um custo de produção menor. Então, ela procura aproveitar isso, tá certo? Então, são essas atividades todas que compõem o que é definido como economia subterrânea. É aquelas que procuram se afastar dos registros oficiais e, portanto, não obedecer as regulações existentes no país.
Agora, é possível dizer também que essa economia subterrânea ajudou o Brasil a enfrentar essa crise, apesar de ser algo muito ruim, né, para um país ter tanta informalidade, mas pode ter sido um dos fatores que fez com que o Brasil não recebesse essa crise de forma tão forte e tenha conseguido segurar um pouco mais?
Olha, eu acredito que aí a causação é um pouco inversa na linha anterior que nós estávamos conversando. Quer dizer, a economia subterrânea se aproveitou da crise estar localizada no setor de crédito e ela não precisar, então continuou funcionando. Mas eu acho que apresentou uma lição, e como o professor Fernando de Holanda Barbosa Filho colocou, é um alerta, eu acredito, para as autoridades. Não apenas com relação à questão da carga tributária, mas também daquilo que nós chamamos da carga burocrática. O Brasil tem uma legislação muito inflexível em vários aspectos, especialmente na área econômica, na contratação de pessoal, na demissão, na criação de empresas, na extinção de empresas. Há muita burocracia envolvida. Enquanto que na economia informal eles abandonam toda essa burocracia e têm muito mais flexibilidade e, portanto, muito mais agilidade. E eu acho que essa lição que eu espero que as autoridades levem em consideração e procurem criar condições para que as empresas brasileiras, os trabalhadores brasileiros, os microempresários brasileiros e os grandes empresários possam ter a flexibilidade necessária para poder enfrentar situações como essa agora de crise, que exigem medidas excepcionais, né? Não é o dia a dia, aquilo que corriqueiramente se faz, mas exige algumas mudanças que muitas vezes podem ser realizadas mediante acordo entre empregados e trabalhadores, que acabam sendo impedidas por causa da legislação.
A informalidade na economia brasileira hoje atinge quantos por cento da nossa economia? É possível fazer um...
Olha, esse estudo da Fundação Getúlio Vargas não mede, mas existem vários outros estudos, além de avaliações que nós temos lá no Ético, de vários setores. Então nós podemos dizer que na média desses estudos e dessas avaliações e dessas pesquisas, a economia subterrânea no Brasil deve representar cerca de 20 a 30% do produto interno bruto, do nosso PIB.
De 20 a 30%?
20 a 30%. Envolvendo sonegação, envolvendo contrabando, envolvendo pirataria, envolvendo informalidade. Eu acho que toda essa massa é de 20 a 30%. Existem até...
Eu já vi até maiores que isso.
Existem estimativas. O professor Schneider, que é um grande especialista internacional, que esteve a nosso convite o ano passado fazendo algumas palestras no Brasil, pelo modelo dele, chega a
40%. 40%.
É, mas eu acho que é um pouco exagerado. Ele mesmo entende que talvez o modelo dele esteja superestimando a informalidade, a economia subterrânea no Brasil. Então eu acredito que de 20 a 30% é um número normalmente aceito.
E para a gente entender um pouco melhor dos prejuízos dessa economia subterrânea, e que muitas vezes a pessoa acaba participando disso sem muitas vezes ter ideia do mal que ela está causando para o seu país. Quais são os prejuízos a curto e a longo prazo para o crescimento do Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, para esse tamanho de informalidade que nós temos aqui?
Olha, eu acredito que, em primeiro lugar, para os próprios trabalhadores envolvidos, é uma precarização das relações de trabalho. Eles ficam desprotegidos de toda a rede de proteção social, ficam sem nenhuma garantia. Os consumidores também acabam se prejudicando, porque eles acabam comprando produtos que não têm origem, não tem a quem reclamar, pode às vezes comprar um produto aparentemente barato, mas que logo em seguida verifica que é muito, muito caro. Eu acho que prejudica as empresas que procuram cumprir a legislação, e que cumprem a legislação, que pagam seus impostos, que respeitam as diretrizes da Anvisa, dos órgãos do meio ambiente, do Ministério do Trabalho, e que acabam sendo prejudicadas. O que acontece? Você está indiretamente dando um sinal que no Brasil a forma melhor de ganhar dinheiro é ser esperto, é procurar encontrar mecanismo de burlar a lei. E claramente não é assim que se constrói o desenvolvimento. O país precisa de empresas, de empresários, de grupos que façam investimentos em tecnologia, em inovação, em melhorias administrativas. É isso que dá sustentabilidade ao crescimento. E esses grupos, ou essa atitude, né, esse comportamento acaba sendo desestimulado. A mensagem que é dada: olha, existe tanta pirataria, tanta informalidade, tanta sonegação, então é melhor, para que eu vou fazer um investimento elevado em tecnologia? É melhor encontrar um jeito daí de de burlar o fisco, em última instância eu acabo até eventualmente subornando alguém, ou eu fecho a fábrica e vou para outro lugar, e eu acho que há um aspecto que não foi levantado nesse trabalho, mas que está um pouco envolvido nessa variável que foi colocada de percepção da corrupção, que é a questão da impunidade, que é muito grande no Brasil. Então a pessoa acaba falando, ah, se eu for descoberto, não acontece nada, no fim eu contrato um bom advogado e vou protelando a coisa e acabo não sendo punido.
A impunidade ficaria até na frente da redução da carga tributária como caminho para reduzir essa informalidade?
Olha, do ponto de vista moral, eu acredito que sim. Do ponto de vista ético, não tem dúvida. Mas o modelo considera que, no modelo da Fundação Getúlio Vargas, a questão da carga tributária tem um peso maior. Mas o segundo peso é dessa percepção de corrupção que claramente embute também uma questão da impunidade, que é o segundo fator mais importante da economia subterrânea no Brasil.
E o senhor que estuda e acompanha essa história da informalidade, da economia subterrânea aqui no Brasil, está vendo um caminho aí na frente, vê um movimento do governo brasileiro para tentar mudar essa história?
Olha, eu acredito que desde que houve, eu acho que foi em 2003, uma CPI, houve um movimento muito grande a respeito da pirataria, inclusive haviam acordos internacionais que o Brasil não estava cumprindo, que até como consequência de toda essa discussão se criou o Comitê Nacional de Combate à Pirataria e outros delitos. Eu até não gosto muito de falar pirataria, porque a pirataria, até alguém falou hoje, que é o marketing da falsificação. O marqueteiro da falsificação deu o nome de pirataria, que é um nome simpático, né? Mas no fundo é falsificação. É adulteração, sonegação. Então, mas desde essa época da CPI e da criação do CNCP, o governo brasileiro se organizou. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal fizeram uma série de diligências e continuam fazendo, com resultados muito grandes. Recentemente, o diretor da Anvisa, junto com o presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e outros delitos, né, noticiaram que no primeiro semestre deste ano, 172 toneladas de remédios falsificados foram apreendidos. Então, está vendo o lado, vamos dizer, do combate à oferta. O que nós sentimos, e que deve estar dentro do plano estratégico, tanto ético quanto do CNCP, é que enquanto não for combatida a demanda, sempre vai existir pessoas que queiram oferecer os produtos. Uhum. Então é um problema também de conscientizar e educar a população de que uma vantagem eventual ou uma suposta vantagem de curto prazo representa um grande prejuízo de longo prazo para si e para o Brasil.
Recado dado a todos os brasileiros, né? Muito obrigada pela entrevista e uma boa noite ao senhor.
Boa noite, Fabiola. E um bom programa para você.
Obrigada. Conversamos com o economista, presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, André Franco Monturo Filho, falando para a gente dessa economia subterrânea que anda ao lado da economia formal no Brasil e que, durante a crise, teve um excelente desempenho, excelente entre aspas, porque acaba prejudicando muito a economia brasileira e o futuro do Brasil de uma forma geral. Vamos ao intervalo, noticiário local, voltamos em instantes, 9h57.